Bom, caros colegas, vamos então ver qual é que é o desenvolvimento possível aqui relativamente à maior parte destes pontos. Acho que podíamos começar exatamente pela apresentação do relatório da deputada Vera Rodrigues, quanto à proposta de diploma que altera vários códigos fiscais e que será discutido na próxima quarta-feira, se não estou em erro, dia 10. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei relativamente breve, até porque, precisamente sobre esta proposta de lei, mesmo ontem já muito se falou sobre o seu conteúdo e o seu contributo, na medida em que altera um conjunto de códigos relativamente a impostos que têm como objetivo contribuir para a correção e do objetivo de déficit, daquilo que é o objetivo de déficit para o próximo ano. De forma resumida, são alterados o código do imposto do IRS, do IRC, o imposto de selo, e é também feita uma alteração à lei geral tributárias. Em todos os casos, o objetivo é aqui fazer um agravamento dos contributos para, em sede destes impostos, e também fazer aqui um reforço naquilo que são os mecanismos de combate à fraude e à evasão fiscal, no que se pode também referir à nota técnica, o diploma tal qual está apresentado respeita todos os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser levado à apreciação em plenário. No que diz respeito à minha opinião, reservar-me-ei para o debate em plenário. E parece-me que será suficiente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Virgílio Massa.
Só para saudar a Sra. Deputada, a autora do parecer, e reforçar um pouco o que ela disse, que efetivamente é um conjunto de medidas que estão a ser propostas em termos de lei pelo Governo relativamente à equidade dos esforços que estão pedidos aos portugueses em termos de tributação, e também em termos de combate à evasão e à fraude fiscal.
Bom, não tenho outros pedidos de intervenção. Acho que podemos. Esse sentimento é naturalmente subscrito também pela mesa. Acho que podemos passar à votação do relatório. Votos a favor. Foi aprovado por unanimidade. Portanto, seguirá os trâmites habituais. O ponto segundo é uma distribuição de uma iniciativa legislativa, cabe ao Partido Socialista, determina o princípio do englobamento das mais-valias em IRS, e cabe ao Partido Socialista indicar relator.
Pode ser o deputado Pedro Marques.
Deputado Pedro Marques, portanto. Vamos talvez esperar que as outras duas bancadas estejam para os pontos terceiro, quarto, o deputado Pedro Nuno Santos, ele ontem deu uma indicação que não estaria, não é? Mas hoje vai estar. Será? Bom, então está adiado também o ponto 5. O ponto 6 pressupõe a presença do autor do requerimento. O ponto 7, acho que há vantagem que estejam todas as bancadas também, enfim, não admito que não tenha especiais dificuldades. O ponto 8 é relativamente simples, não é? Dentro da participação nas iniciativas de trabalho em conjunto com os Parlamentos Nacionais que o Parlamento Europeu tem vindo a promover, estive eu, o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho e a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, semana passada, numa reunião no Parlamento Europeu, que fundamentalmente teve por objeto fazer um balanço como tinha corrido este primeiro semestre europeu, segundo em termos políticos, mas primeiro em termos jurídicos, na sequência da aprovação do chamado six-pack. Bom, houve um debate genérico sobre a resposta europeia à crise financeira, e houve, enfim, usei da palavra, quer eu, quer numa parte sobre, no fundo, países em situação de intervenção pelas instituições europeias, quer eu, quer o colega do Parlamento irlandês, que também estava presente. Esta era uma reunião só com a Comissão, só com a Comissão competente, aliás usaram da palavra vários deputados portugueses, a deputada Elisa Ferreira, que era no fundo relator sombra, e o deputado, e a deputada Marisa Matias. O que se entendeu foi que é preciso institucionalizar de forma mais adequada este tipo de contactos, e a ideia do Parlamento Europeu pretende para o próximo ano fazer uma semana europeia, no fundo uma semana em que nas várias comissões haverá uma semana inteira com agenda própria de diálogo com os parlamentos nacionais. Bem, ponto seguinte também, insere-se dentro do interesse particular, no interesse particular com a situação financeira e orçamental portuguesa, que julgo vai para além das normais visitas parlamentares, e portanto nós temos tido um conjunto significativo de responsáveis de outros países que têm manifestado interesse em dialogar connosco, e já nesta sessão legislativa tivemos, portanto, uma delegação da Comissão de Finanças do Parlamento Sueco e a Comissão Orçamental do Bundestag. Também no outro quadro, não, aí enquanto Presidente, já agora, estamos aqui só entre deputados, esta curiosidade sobre a situação financeira portuguesa levou também a dois encontros nas últimas semanas, um com um representante do Departamento de Tesouro americano, que esteve cá durante umas semanas fazendo vários contactos de informação sobre estas, no fundo, nestas áreas, e, portanto, quis falar com o Presidente da Comissão de Orçamento, e esta semana ainda com um representante da Embaixada Russa, que também quis obter alguma informação, fundamentalmente, sobre como é que na Assembleia acompanhávamos as questões orçamentais. Vários de vós têm estado nestes encontros, acho que é sempre útil explicar a nossa circunstância, não é? E aquilo que caracteriza o caso português nas suas especialidades e dificuldades. Passando também outros assuntos, na sequência da decisão ontem, das deliberações ontem da Comissão, pedi através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, pedi, reiterando a solicitação de envio de elementos sobre o memorando de entendimento, não sei se a expressão é exatamente esta, celebrado entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira, recordando que os elementos tinham sido solicitados no dia 6 de julho e que não havia até agora qualquer resposta, dentro do entendimento que dos elementos enviados dependerá depois a decisão sobre a realização ou não de audições designadamente ao Governo sobre a matéria. Também foi feita uma insistência, recordando ao Governo que a Comissão entendia que a primeira audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças deveria realizar-se antes do debate orçamental, nos termos, aliás, acertados na Conferência de Líderes. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças hoje solicitou-me que transmitisse à Comissão que, enfim, quando se sente penalizado por circunstâncias que não têm permitido a realização deste encontro, mas que também na próxima semana o processo de conclusão da proposta de orçamento e um compromisso internacional de que me deu nota do que era, não permitiriam a comparência, dado que foi dito um pouco na sequência da nossa reunião de ontem, que exceto segunda e terça-feira, em que há trabalhos parlamentares numa bancada, enfim, nos restantes dias, um pouco, se houvesse um espaço na agenda do Sr. Ministro, que a Comissão encontraria forma de termos reunião. O Sr. Ministro hoje contactou-me dando nota quer da penalização, quer da dificuldade. E disse, bom, encontrar-nos-emos em breve no debate do orçamento, e entre dezembro e junho teremos não duas, mas três reuniões ao abrigo do artigo 104, e depois será estabelecida a agenda nos termos normais. Bom, e da minha parte está esgotado aquilo que são informações e informações e outros assuntos, preenchendo aliás vários pontos da agenda. Crédito à habitação, estaremos em condições, eu julgo, dos 6 textos, há 5 que são relativamente simples, não é? Talvez possamos, em matéria de redação final, talvez possamos abordar a matéria de uma forma construtiva. Isto é assim, relativamente às duas resoluções, pressuponho que não haja nenhuma dificuldade. Relativamente às duas resoluções, não é? Que não têm, têm aliás textos curtos, não há nenhuma dificuldade. Relativamente àquilo que era o diploma que assentava numa iniciativa do Partido Socialista, portanto, o relativo à...
Só aqui uma pequena coisa. O deputado Paulo Sá do Partido Comunista, há pouco, em troca de impressões no bar, no restaurante, diz que tinha várias objeções, não sei se só ao diploma em que nós temos, ou se relativamente aos restantes. Eu sugeria, se calhar, que nós lhe telefonássemos e também colocássemos essa questão.
Temos aqui vários pontos em que, quer os aspectos do processo orçamental, quer este, enfim, quer o do Bloco de Esquerda, quer os trabalhos da UTAL, todos os outros pontos não pressupõem, mas tornam fortemente recomendável a presença de todas as bancadas. Não é uma questão de legitimidade para decidir, é uma questão da natureza. Podemos... fazemos, só se fizermos um intervalo, é que já esgotamos todos os pontos que dispensam a presença de todas as bancadas.
Ele disse que iria estar presente de início o deputado então, Honório Novo, e que ele depois mais tarde se juntaria para esta discussão.
Então faremos aqui um intervalo de 10 minutos. Bem, senhores deputados, temos quórum, apesar de faltar uma das bancadas, e acho que há toda a vantagem, não só procedimental, de cumprirmos o prazo de redação final nos diplomas sobre crédito à habitação. Bom, eu ia talvez seguir uma metodologia, que é perguntar se há alguma reserva, começando nos diplomas mais, enfim, de redação final mais fácil. Primeiro, sobre as duas resoluções, há alguma dúvida? Nas duas resoluções que foram aprovadas na redação final, presumo que não, dado que não tiveram alteração nenhuma e, enfim, são os textos nos termos conhecidos. Então, estão adotadas as redações finais. Vamos de seguida, no diploma que resultou de uma iniciativa do Partido Socialista e que altera o Decreto-Lei 158/2002, permitindo o reembolso de planos de poupança para pagamento de prestações de crédito à habitação. Alguma dúvida? Está aprovado? Muito bem. Continuando numa hierarquia de complexidade dos diplomas, passemos ao diploma, já não me recordo o número, mas que era uma iniciativa do CDS-PP, 246, e que alterava várias disposições do Código de Processo Civil. Está aprovada a redação final? Muito bem. Prosseguindo nesta hierarquia de complexidade, a iniciativa 238 do PSD, que cria salvaguardas para os mutuários de crédito à habitação e altera o Decreto-Lei 349/98. Sobre esta, alguma reserva? Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente às alterações propostas pela DAPLEN, não temos nenhuma reserva. No entanto, há uma nota que eu penso que deveria merecer a atenção desta Comissão, porque há uma republicação do Decreto-Lei 349/98, mas há, entretanto, normas que foram revogadas deste Decreto-Lei e entre, digamos, a sua publicação original e esta republicação. Portanto, o que a DAPLEN aqui chama a atenção é que, obviamente, a republicação não pode ser entendida como uma repristinação dessas revogações que foram feitas. Eu não sei se isto é se é claro com esta norma de republicação, e há a possibilidade de criar aqui uma certa ambiguidade sobre a vontade do legislador. Eu penso que esta questão devia ficar clara, que se trata apenas de aprovar e republicar as normas que foram aprovadas agora e não aquelas que foram abolidas anteriormente. Mas era uma coisa que tinha que ficar clarificada e entendemos que a nota da DAPLEN merece aqui uma reflexão da Comissão.
Bom, o senhor deputado tem inteira razão e houve essa preocupação. Aliás, houve um contacto com a DAPLEN e a forma que estamos a falar de dois artigos que estão revogados e, portanto, não são republicados. É, aliás, feita a referência a que se trata de um regime revogado nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei. Estamos a falar do artigo 7, do início do capítulo 3º, a epígrafe, e a referência a todo o capítulo 4º, que... Portanto, no texto aqui enviado, páginas 21 e páginas 15 e 21, que faz referência a isso, são essas normas. Acho que esta referência é clara. É isto que se pretende. Muito bem, então está acordada a redação final deste diploma. E passamos então àquele que levanta questões mais complexas, que é aquela iniciativa que originariamente foi o projeto 237-12 do PSD, depois teve a evolução que conhecemos. Aqui nesta matéria, eu diria que a DAPLEN fez um conjunto de observações que, em regra, clarificam o texto e introduzem aperfeiçoamentos legísticos. Bom, mas eu em que tenho alguma dúvida em algumas delas se correspondem àquilo que é a vontade do legislador ao corrigir, não propriamente nem recensões, nem questões de morfologia ou sintase, mas mesmo ao adotar conceitos que a DAPLEN considera como mais adequados. Mas o Sr. Deputado Carlos Silva, sei que viu com atenção a esta matéria e tendo a ver também com a iniciativa. E nesta matéria, a praxe aqui parlamentar é que tem de haver um pleno consenso, não é, sobre estas matérias. Sr. Deputado Carlos Silva.
Peço desculpa. Como metodologia para nós resolvermos estes aspectos, valeria a pena, se calhar, artigo a artigo, vermos...
Artigo a artigo é um pouco mais demorado, mas é mais seguro, não é? E veremos artigo a artigo quem é que tem reservas às questões levantadas. Artigo 1º do projeto de decreto, alguma reserva? Está adotado. Artigo 2º.
Parece-me que a equipa de redação final importou a definição de crédito de habitação em matéria de, como está referido no regime geral das instituições de crédito. Da nossa parte, não vemos mal que assim possa ser. Acontece que havia um aspecto que não introduzíamos, que era no nosso texto, que era a realização de obras de conservação. Falamos da conservação, mas não falamos da realização de obras, mas também não nos parece mal que venha especificado desta forma. Portanto, retirando o facto de se, a determinada altura, falar em agregados familiares e depois um pouco mais abaixo...
É melhor seguir, porque aqui há várias questões. Artigo 2º, no número 1, talvez,
número um,
em primeiro lugar.
Ele só existe no número 1 neste artigo. Peço desculpa.
Não, há dois e três.
Há dois. Portanto, no que toca ao número 1, concordando com a definição de crédito de habitação, portanto, e de resto, a determinada altura, o Paulo Sá também, na discussão no grupo de trabalho, presumo, também levantou esta questão, concordamos que eventualmente se possa manter este texto que foi definido pela equipa de redação final. Se calhar daria um bocadinho de atenção aqui à repetição do termo agregados familiares e agregado familiar, já que foram tão rigorosos no compor de texto, que se calhar encontrar aqui uma alternativa para que o som, a cacofonia não se colocasse, pudesse ajudar a resolver isto, que entendemos que não está tão bem quanto se poderia estar em contratação final.
Temos aqui várias questões. Temos primeiro a proposta de substituição do conceito de contrato de concessão de crédito por contrato mútuo.
Não, aí está bem.
Em bom rigor, não é o que estava no texto que foi aprovado. Eu admito certo, que seja juridicamente mais correto.
É.
Mas o que estamos aqui é se em redação final há pleno acordo relativamente a clarificações deste tipo. Esta é a questão.
Do ponto de vista jurídico, são contratos de mútuo.
É verdade, não tenho, mas não era o texto que tínhamos originariamente, não é? Estamos de acordo? Muito bem. Número 2, não há nenhuma dúvida. Número 3, há uma questão que me parece mais significativa.
Não, número 2 tenho uma dúvida.
Diga.
Que depois passa para, depois volta noutros artigos a ser referenciado. Nós temos no texto final o regime jurídico constante. E a equipa de texto final diz que devemos utilizar o regime estabelecido na presente lei. Portanto, suprimir a questão do regime jurídico. Depois, à frente, em outros artigos, este próprio texto de substituição vem referido como regime jurídico. Portanto, se calhar há que dar algum enquadramento a isto, portanto, ou será regime jurídico, ou fica só o regime estabelecido na presente lei. Portanto, Há pelo menos três vezes em que isto se repete. Portanto, eles sugerem neste artigo 2.2 que se retire o regime jurídico, mas depois o regime jurídico volta ao de cima em artigos seguintes. Eu posso lhe dizer, penso que o 19, deixa eu ver.
Bom, mas eu acho que aí na dúvida é manter a redação inicial. Se há alguma dúvida...
Eu não me parece bem, não me parece mal esta redação.
Sim.
Nos outros é que também deverá ser igual, não é?
Mas
o regime estabelecido na presente lei parece-me bem.
Agora, mas isso normalmente diz só no... A da plena tem razão. Ao dizer-se isso, diz só apenas na disposição inicial. Pois não cabe repetir essa expressão. Não é de boa técnica, não é? Repetir isso ao longo do diploma. Sr. Deputado Paulo Sá.
Dizer, Sr. Presidente, que não temos qualquer objeção que fique o regime estabelecido na presente lei ou o regime jurídico na presente lei, uniformizando-se no texto uma ou outra formulação, porque nos parece absolutamente equivalente.
Sim. Sempre só o regime, portanto, suprimimos o jurídico.
Diga, Sr. Deputado.
Força.
De facto, em termos de boa redação técnico-legislativa, o que seria o ideal é que nesta número 2 ficasse de facto a redação o regime. Portanto, excluíssemos a expressão jurídico. Mas teremos necessariamente que adotar a mesma redação em artigos seguintes, porque se não faz sentido neste primeiro, muito menos faz nos demais.
É verdade.
Ou seja, nos demais artigos que se seguirão, há pelo menos mais 2 ou 3 artigos em que vamos também eliminar a expressão jurídico.
Porque bem, é que fica, então, está, fica bem. Iremos uniformizar, a nota será que no 22 e 40 siga o mesmo princípio. No número 3, propõe-se a eliminação da expressão voluntariamente decidir. Está aqui, eu tenho alguma dúvida, não é? Porque não estou sequer a tomar posição qual é a melhor redação. Agora admito que quem propôs quis dizer isto, e recordo-me que isto, aliás, foi matéria que foi objeto de discussão aqui. Portanto, tenho alguma dúvida que haja uma proposta de alteração vinda da DAPLEN, não é? Bem ou mal, foi esta a vontade de quem teve a iniciativa, não é?
Eu, numa primeira fase, também tenho as mesmas dúvidas que o Sr. Presidente. A posteriori, de acordo com a explicação da DAPLEN, até poderei concordar. Mas é como diz, portanto...
Há aqui um princípio aqui que é, manifestamente, definiu. Aqui não estamos a falar nem de uma correção, nem de um aperfeiçoamento jurídico. Estamos a falar de uma questão de opção. E, na dúvida, enfim, é...
Sr. Presidente, eu penso que nesta questão da redação final, em caso de dúvida, prevalece o texto aprovado na Comissão.
É a minha intenção neste caso.
Se não houvesse mantinhos.
Muito bem, então não acolhemos a solução da proposta da DAPLEN neste caso, não é? Porque, bom, passemos ao artigo 3º. Número 4. Não há número 4 no artigo 2º. Não há. Sim, não há problema na informação. Artigo 3º, corpo do artigo, não há nenhum problema, julgo eu. Alíneas A e B também estamos de acordo. Pois temos aqui, temos aqui a questão do agregado familiar, do conceito, em que se propõe a dar plena a criação de 2 subalíneas.
Não.
Neste caso, aqui temos uma questão sistemática, mas que manifestamente altera a estrutura do diploma inicial. Não me parece que haja aqui nenhuma modificação de conceitos, não é? Portanto, estamos de acordo? Então, é acolhida. A linha C, não há dificuldades, julgo eu. A linha D, não, na carência total. D. Sim. A linha D. A linha E, F, bom, a linha G, aqui, lá temos aqui uma questão, voltamos à questão da dúvida entre o texto inicial e um texto sugerido. Dado que, no fundo, o que a DAPLEN propõe é a alteração do contexto, do conceito de contratos conexos pelo conceito de créditos conexos, não é? Bom, e aqui não me vou sequer pronunciar sobre o fundo, há aqui uma opção em que, na dúvida, a proposta do autor da iniciativa deve prevalecer, não é? Um crédito... Uhum. É verdade. Sim.
E nós, na nossa proposta inicial, inicial dizemos contratos conectos e depois definimos como contratos de crédito, cuja garantia de isenção.
Foi claro. Na declaração do projeto inicial, portanto, da Comissão, na própria definição aparece, portanto, esses contratos que têm contratos de crédito, mas não se vai necessário fazer esta autorização.
Muito bem. Então, fica o texto inicial também, portanto, não aceitação desta sugestão. Era. Bom, a linha H, alguma dúvida? A linha I, J, J, K, K, aqui há também uma questão que tem alguma substância, não é? Uma proposta de substituição de O por I e uma alternativa. Não, peço perdão. K. Sim, sim, K passa a J, mas estou na página 11 do relatório da DAPLEN, não é? Portanto, o O e o I, como sabemos, não é? Não são.
Em termos constitutivos, portanto, não é muito adequado, segundo o DAPLEN.
Sim.
E utilizando o I, incorpora tudo, também da nossa parte, não parece muito adequado.
Há acordo quanto a esta. É verdade.
Como I, alteramos, retiramos de uma má técnica legislativa, que é o colocar I e eu, e incorporando vencidos e vencidos, o que dará também para situações únicas de só vencidos.
Sim, sim, sim. Não, não, ainda não chegamos aí. Estamos na anterior. Estamos na anterior. A linha K. A linha K que diz o texto passa à J. Exatamente. Está na página 3 do decreto, está na página 11 do relatório da DAPLEN. Eu parece-me que é mais correto o I, não tenho dúvida quanto a isso. Agora é preciso que haja vontade. Capa passa a J. Sim. Não. Plano de reestruturação. O plano de reestruturação de dívidas do mutuário vencidas e vincendas. Sim. Não. Aí não há I nenhum. Aí não há nem I nem O. Ah, sim. Sim, sim. Depósitos bancários ou. Uhum. Claro. Sim, sim. Sim. Não. Sim. Mas a DAPLEN propõe a substituição por I. Mas não põe no texto. Bom, estamos na linha que diz o seguinte: património financeiro. o conjunto de valores mobiliários definidos no artigo 1º do Código de Valores Mobiliários, depósitos bancários ou outros produtos financeiros de poupança. Aqui, a DAPLEN propõe que se diga e outros produtos financeiros.
Mas depois
a tabela não... Não, a tabela não diz isso, porque não foi...
Mas o objetivo do legislador é que pode ter só depósitos bancários, pode ter outros, pode ter duas coisas. O objetivo do legislador é que pode ter uma, ou outra, ou ambas.
Aqui qualquer uma.
O I torna-se inclusivo.
Quer o I, quer o U, serve de depósito da lei.
Muito bem, então ficou o. Pronto, na dúvida, é esse o princípio. Diga.
Para ficar a redação inicial, significaria que ficaríamos com a expressão património financeiro em letra maiúscula. O correto é que fique em letra minúscula.
Então aceitamos essa parte. Da minúscula. Da minúscula, sim, sim. É exatamente, mas não o I e o O. Estamos de acordo. A linha L.
Aqui,
aí estamos de acordo, não é? É evitar o I ou. L. A linha M. Estamos de acordo. Tudo bem? Onde é que está O? Que é isto? Sim. Bom, e a opção foi por uniformizar, não é? Muito bem, vamos fazê-lo. Regime jurídico.
Não será regime jurídico.
Sim.
Será o regime
estabelecido. Sim. Exatamente. A linha A. Alguma... Alguma dúvida? Está acolhida. A linha B. Acolhido. A linha C. A linha D. Então. Uhum. Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu creio que o coeficiente de localização varia, só tem uma casa decimal, 1,3, 1,4, 1,5. Nesse caso, não é preciso incluindo, porque até 1,4, se fosse contínuo, teria que se estabelecer se 1,4 está no intervalo de cima ou de baixo. Sendo descontínuo, portanto, 1,3, 1,4, 1,5, não é preciso o incluindo, porque vai até 1,5 e no caso seguinte é que, reparem, se ficar o incluindo, a primeira linha terminava no 1,4 e a segunda começava no 1,5. Então, para os valores 1,4 e 1,5, não havia definição. Só que não é necessário porque esses valores não existem. Portanto, incluindo é aqui perfeitamente redundante. Eu percebo o comentário da DAPLEN neste caso. E aceitamos, se for... Não, é sempre, nunca é. O coeficiente é sempre, creio eu, posso estar enganado, arredondado uma décima.
Não, não pode ser.
O coeficiente é sempre 1,3, 1,4, 1,5.
É verdade.
1,45.
É assim. É.
Não há coeficientes de 1,443.
Então, pelo... acolhemos a sugestão da DAPLEN. Há acordo neste caso. A linha D, não há dúvida. Passamos ao artigo 5º. Artigo 5º. Epígrafe, corpo do artigo, eu vou dizendo e peço que me interrompam se houver alguma dificuldade. Número 1, a linha A. A linha B. Sim. Na linha B há aqui uma questão conceptual, não é? Diz-se, aliás, a noção dependente não é definida nesta lei, porque por uma melhor concretização teria sido preferível remeter a definição para a legislação que já a contemplo. Porém, optou-se por não fazer qualquer proposta nesse sentido, por não se conhecer a intenção do legislador. Faz-se, no entanto, uma proposta para melhorar a redação. Bom, eu acho que não se deve, neste momento, alterar as definições. O legislador, enfim, quis dizer o que... A proposta de redação... A redação, a proposta de redação parece-me ser de aceitar, não é? A linha C. Diga. Bom, no fundo, a questão a dúvida da DAPLEN é que não se percebe qual é que é o conceito de dependente que é utilizado. Porque haverá várias referências a conceito de dependente na ordem jurídica e, portanto, diria aqui que haveria vantagem a remeter para uma determinada definição legal. Mas, de qualquer modo, não propõe nada porque o legislador não o disse. E eu acho que, nesta altura, acho que a DAPLEN faz bem em não propor, enquanto responsável pela redação final, não é? Portanto... Sim, sim, mas não... Acho que o texto deve ficar como está. Agora, a sugestão de redação, de clarificação, acho que essa deve ser aceita, não é? A linha C, alguma dificuldade? Está a... A linha D, a linha E... Podemos passar ao número 2, corpo do artigo... A linha A...
Relativamente à linha A, se encontra um escrito para emprego, no centro de emprego.
Pois.
Diga. Porque estão escritos, estão escritos.
Sim, eu acho que aqui devíamos manter a redação inicial. Porque a redação proposta pela DAPLEN, no fundo, abre aqui uma... O que é inscrito? Está inscrito, não é? Depois, as consequências da inscrição, caberá ao legislador... Enfim. Portanto, esta redação iria além, portanto, não acolhemos a indicação que não se acolhe. Não há como voluntário ou involuntário, não tenho. Eu acho que na dúvida, eu percebo que há essas dúvidas de interpretação, mas o sentido do texto. Claro. Bom, mas mantém-se a questão. Acho que é de manter a redação inicial, portanto, não acolher aqui a sugestão. Na linha B também. Portanto, não acolher as sugestões da DAPLEN neste ponto. Passando ao número 3. Número 3, a linha A. Número 3, a linha B. Portanto, acolheríamos, não é?
Sim.
A sugestão da DAP. Não, vou lá ver, o princípio aqui é que acolhemos sempre, só se disserem que não. É nesse princípio que eu estou, no fundo, a fazer o acompanhamento da a verificação desta redação final. Diga.
é que a redação como se foi aprovada na comissão diz ocorrida até 12 meses anteriores ao início do incumprimento, ou seja, ao início do incumprimento, aos 12 meses anteriores, e ocorreu até esse período. Quando se diz ocorrida nos 12 meses anteriores ao incumprimento, é nos 12 meses contados a partir do incumprimento. Portanto, pode haver aqui uma mudança de sentido, pedia que se debruçassem sobre ocorrida até 12 meses anteriores, pode ser interpretado como o incumprimento aos 12 meses anteriores e ocorrida até este período aqui, e não até nos 12 meses do incumprimento. Pode haver essa no... Nos 12 meses é diferente de até ao período de 12 meses. De qualquer maneira, nós não temos.
Ao...
Nós não temos objeções que fica-se como a DAP plano propõe. Sim. Mas a dúvida da DAPLEN, posso, Sr. Presidente? A dúvida da DAPLEN não é essa. É que o corpo diz, o mutuário demonstra, mediante a entrega dos seguintes documentos. E depois, na linha, diz a última certidão e os últimos três recibos de vencimento. E a DAPLEN pergunta, são os últimos três recibos de vencimento do mutuário ou de todos os membros do agregado familiar? Eu acho que o que foi discutido ali, a ideia, era referia-se ao mutuário. E, portanto, uma mudança aqui, uma clarificação, uma alteração no sentido que a DAPLEN põe, e pressupõe uma mudança, digamos, da substância aqui. E penso que é por esse motivo que a DAPLEN não faz nenhuma proposta de alteração. Não, relativamente a esta questão, não.
Tá. Adolfo, há aqui um truque à gravação.
Peço desculpa. Quando se pede a última declaração, é porque se pressupõe que ela abrange os 12 meses para trás. Até para se poder ver, imaginemos que a questão da elegibilidade do agregado familiar tem a ver com a degradação dos 30, mais 35% do seu rendimento. Portanto, pode acontecer que a última declaração do mutuário não seja suficiente para demonstrar a degradação dos seus rendimentos. Quando se quis ali dizer que a documentação demonstrativa era que fosse aquela que puder demonstrar esta degradação de rendimento. E aqui admito que seja necessário clarificar um pouco essa situação. Quanto aos últimos três recibos de vencimento, eu penso que eles dizem a respeito ao agregado familiar. Porque aquilo que nós estamos aqui a tentar verificar é se o agregado familiar está ou não está em condição de elegibilidade, e a condição de elegibilidade é que o rendimento anual do agregado familiar seja inferior a uma determinada forma. Portanto, nós vamos ter que... O agregado tem que o demonstrar. Não sei se isso está devidamente expresso na redação e se, a pretexto de correções, é possível melhorar isso. Mas estas eram as nossas preocupações.
IRS tinha que ver com o facto de o último documento que as pessoas têm de IRS é aqueles que entregaram em março deste ano e que se refere a rendimentos de janeiro a dezembro do ano passado. E por vezes, a situação de desemprego coloca-se este ano, coloca-se há dois ou três meses atrás. Daí a necessidade dos recibos de vencimento para verificar a situação de quebra de rendimento ou de desemprego que ocorreu agora num curto prazo, ou no prazo mais próximo possível do incumprimento. Portanto, daí que esta questão da última certidão de liquidação, face àquilo que a DAPREM sugere, que é a certidão mais recente, parece-me, na nossa opinião, que altera substancialmente o espírito.
Bom, então, que... na dúvida aqui o princípio é manter a redação inicial.
Muito bem.
Não estamos a reabrir o debate de especialidade, não é? Só se há um pleno consenso, fica a redação que foi votada aqui na Comissão. Portanto, não acolhendo a sugestão da DAPLEN.
Mas, entretanto, há uma alteração produzida por eles que me parece que é importante manter-se. Que nós tínhamos referido a Administração Tributária Aduaneira e eles sugerem a Autoridade Tributária Aduaneira.
Isso é uma clarificação. Sim. Então, no fundo, é um acolhimento parcial, porque é a designação atual da instituição. Bom, a linha B releva também por uma alteração de conceitos, não é? Situação e ligação ou demonstrativas do Estado, parentesco ou afinidade. Eu não tenho dúvida que é mais claro. Agora, manifestamente, não foi aquilo que votámos. Isto é... Há aqui uma... Este é o problema da diferença entre um debate de especialidade e uma verificação da redação final. São momentos com a natureza diferente, não é? Bom, senhores deputados. Bom, senhores deputados, na dúvida, há aqui um princípio que é, não havendo aqui... É evidente, ligação não é um conceito jurídico. Eu poderei dizer, enquanto jurista, ligação, agora percebe-se, a verdade é que foi aquilo que foi votado, não é? Aqui no... Ou afinidade.
Peço desculpa. O agregado familiar está definido cá em cima, não é? E nas condições de elegibilidade está previsto que é o mutuário e depois membros do agregado que dele façam parte. E, portanto, parece-me que por recurso à definição e sem alterar a votação que foi feita, nós podemos prescindir quer da ligação, quer do parentesco ou afinidade, mas da sua... O que nós queremos dizer é que eles pertençam ao agregado familiar. Não é pertença, está-me a faltar aqui um termo, mas que ele surgirá. O que nós queremos dizer é que ele tem que pertencer ao agregado familiar. O parentesco, isso é acessório daquilo que... do objetivo final, que é mostrar que aquela pessoa pertence àquele agregado familiar. Até pode não ter propriamente um parentesco, se fizer parte do agregado familiar. Pode ser uma pessoa que vive naquela casa há não sei quanto tempo e que está fiscalmente naquele agregado familiar.
Padrinhamento civil,
por exemplo,
com inclusão no...
Uma coadoção, se a vossa proposta...
Para falar de um conceito passar? Recente e pouco usado. Apadrinhamento civil com inclusão no
agregado. O que eu quero dizer é que podemos estar a falar, por exemplo, de um membro do agregado familiar que nem sequer é familiar, e há várias situações dessas. E, portanto, em vez de ser ligação, o que nós queremos dizer é a certidão demonstrativa da situação e que essa pessoa pertence àquele agregado familiar. E, portanto, para isso precisamos de uma certidão. E pode ser de nascimento, pode não ser, pode ser outra. Pode não ser nenhuma. Aquela pessoa tem que dizer, olha, não tem qualquer ligação a este agregado familiar, mas faço parte dele e para isso entrego a certidão do IRS.
Sr. Deputado, estamos inteiramente de acordo. Agora, em termos de redação...
O que eu estou a querer dizer é que esta discussão, que o termo ligação é péssimo, mas que o facto de prescindirmos da redação da plena não tem qualquer efeito negativo no diploma, porque isto é um pouco redundante.
Quer a redação votada, na dúvida. Bom, isso aí há várias, não vou aqui abrir, não vou abrir aqui, explicar as várias circunstâncias em que a demonstração de união de facto, aliás, temporalmente relevante, não, para isso, dessa forma não, mas, bom, a linha... Podemos continuar, a linha E. Diga.
E como a própria DAPLEN reconhece, são conceitos diferentes e imóveis propriedade do agregado familiar ou imóveis propriedade dos elementos do agregado familiar, são conceitos diferentes. Esta questão não foi debatida na especialidade e esmiuçada o que é que se queria dizer com isso. Portanto, nesta dúvida, eu penso que deve ficar a redação inicial.
Sim. Então, vamos prosseguir. A linha F. Número 2. Número 3. Desculpe, Sr. Deputado, estamos a voltar a... Sim. Sim. A questão da minúscula, sim. Então, doutora Joana vai tomando aqui nota... A linha F, adotado. Número 2. Número 3. Número 4. Capítulo 2. No fundo, epígrafes. Secção 1. Artigo 7º, número 1. A linha A. 2, secção 2ª, artigo 8º. Sim. Sim.
Nós consideramos sempre o regime extraordinário e a DAPLEN sugere que seja o regime, apesar de a referência inicial ser um regime extraordinário. Não vemos problema que se consiga, que passe a ser o regime em concreto.
Sim.
Faz sentido que a
secção é regime extraordinário. Diga. Mudamos a epígrafe. Há acordo? Muito bem. E refletindo no texto. Número 1. Sim. Temos a... Estamos de acordo? Há acordo nesta sugestão, está acolhida. Número 1.
Sr. Presidente, acolhemos a sugestão da DAPLEN, mas sugerimos que essa grelha de contacto não seja subsídio de contacto.
Sim. Estamos de acordo nessa matéria. Dispensamos uma... Pensamos aqui uma publicação de uma errata. Número 2.
Sr. Presidente, mais uma vez, e nós aceitamos a sustentabilidade bem, mas no texto recebo as perspectivas que está aqui, falta a palavra 10 hoje. A última frase que se determina por outros, por outros, e a relação a fita da DAPLEN foi por outros credores.
Estamos de acordo? Há acordo? Muito bem.
Ficará então, caso não tenha havido lugar, a reclamação de crédito por outros credores. Sim. Igual. Isto é igual à.
À sugestão. Agora, não olhar para a tabela. Pois. Não olhar para a tabela. No crédito, não está a falar para o crédito. Vai, está a fazer já todos os créditos, não é essa tabela.
Número 3. Número 4, artigo 9º, número 1, número 2, parece ser, mas convém verificar, de facto. Está correto, está acolhida a sugestão da DAPLEN. Então, a linha A, a linha B, a linha C, secção terceira, artigo 10º, corpo do número 1, a linha A, a linha D, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, número 7, artigo 11º, epígrafe, estamos de acordo? Não subverte, é mais, claro, está bem, mas enfim, mas objeto. Estamos de acordo, muito bem, se há consenso. Número 1, esse é o princípio fundamental, nesta matéria eu dou consenso. Né? Número 1, número 2, número 3, artigo 12º, número 1, número 2, artigo 13º, número 1, número 2, artigo 14º, estamos de acordo com a mudança de epígrafe? Aqui tem de um e não de. Pois tem de ser refletido, exatamente. Portanto, tem de chamar a atenção. Portanto, temos de fazer aqui um relatório à DAPLEN sobre o texto da DAPLEN. Portanto, a doutora Joana ainda tem aqui texto. Gostaríamos ainda de verificar se isto ainda tem alguma interação. Número 1, 14, número 1. Podemos prosseguir? 14, número 1. 14, número 3. Número 4, artigo 15, número 2, número 1, 15, número 1, 15, número 2, 15, número 3, 15, número 4, artigo 16, epígrafe, artigo 16, número 1, 16, número 2, artigo 17, epígrafe, artigo 18, e sua epígrafe, 18, número 1, ficando sua cometida de possibilidade, porque é necessária, quero para verificar. Há consenso sobre a sugestão do 18 número 1? 18 número 2? Aplicação de uma taxa de esforço, é questão. 18 número 3? 18 número 4? 19, epígrafe. 19 número 1. A e B. 19 número 2. 19 número 3. Diga, diga. Temos de fazer aqui um relatório sobre o relatório de redação final. Teremos de fazer, certamente.
É o contra-relatório.
Tanto suspeito.
O 3 diz que as instituições referidas.
Sim, sim. Muito bem. Muito obrigado. Está anotado aqui para. Número 4. Secção 4ª, artigo 20, número 1, corpo do número 1, alíneas A, B e C do número 1, número 2, número 3, alínea A, número 4, por favor, aí para o registro, Sr. Deputado Paulo Sá, só para se houver alguma dúvida. E essa é a designação. É a designação correta da, agora da. Corrigida. Muito bem, muito obrigado. Número 5. Sim. Mas estamos de acordo que é 3 e 4 só. Sim, sim. Sim, números 3 e 4. No 5 estamos nós. Está certo? Há acordo? Há? Podemos prosseguir? Artigo 21, epígrafe. 22, epígrafe. 22, número 1. 22, número 2.
Aqui há uma modificação.
Diga então.
Portanto, no prazo de 30 dias, após a sessão de requerimento previsto no número anterior, que é o número 1 deste documento, já coberto, a sessão de crédito é apresentar o plano de proposta de medida substitutiva diante das previstas nesse artigo. Ou seja, é diante das medidas previstas no artigo anterior. E aqui remete para o motivo.
Então, não acudimos a sugestão da DAPLEN. É o que isto significa. Muito bem, manda a nota que neste caso não é acudida. Número 3, a linha B. Número 4. Número 5, número 6, Artigo 23, epígrafe. 23, número 1. Linha A, subalinha 1. Subalinha 2. Linha B, subalinha 1. A linha C, a linha D, número 2, artigo 24, artigo 25, número 3. Carência de capital. Este tio de carência, não se deve ser tipo, o relatório da DAPLEN fala no tio da carência. O que está cá. Este, temos de fazer uma correção, mais uma correção ao relatório. O tio da... Diga.
Deem-se na retirada, na sugestão de retirada de carência de capital, na medida em que atrás foi feita a definição do que é uma carência parcial. E, portanto, este número 3 não é nem mais nem menos do que o resultado de uma carência parcial. De uma forma ou de outra está correto, portanto, mas...
É melhor talvez uma dúvida ao inicial. É. Porque a carência de capital pode ser total ou parcial. Circunscrever apenas a uma carência parcial parece-me aqui mal. Eu sei que não
uma carência pode ser total ou parcial. Não é uma carência de capital. Uma carência pode ser total ou parcial.
Sim.
A forma como está definido anteriormente, a carência parcial não é. É
capital. Será sempre.
É. Sim. Mas. Na acho base da dúvida, ficamos
ficar a redação original. Portanto, não acolhida a posição da DAPLEB também aqui. Número 5, artigo 26, número 1. Artigo 27, número 1. 27, número 4. 27, número 5. Capítulo 3º e sua epígrafe. Artigo 28, número 2. Artigo 29. Artigo 30. Artigo 31. Depois temos aqui uma referência que é o artigo 32, que está enganada no relatório da DAPLEN. Tenho aqui uma versão que ainda dizia 31 duas vezes. Bom, não tem problema. Percebe-se que é o 32. Não tem problema, eu tenho 32. É? Bom, diga. É uma grada, mas a doutora Joana tem aqui uma versão revista já sem essa grada, que não nos foi facultada. Bom, artigo 33, número 1.
É, mas passou-se a retirar a anterior.
Temos 33, número 1, não há dificuldade. 33, número 2. Diga. Diga.
Parece-nos igual ao texto.
Sim.
Pode ser, parece-nos igual ao texto, mas a sugestão de alteração.
Regime dele consagrado, regime nela.
Nela.
Nela e nele.
Nele, nela.
Nele.
Estamos de acordo? Há acordo, consenso em acolher a posição da DAPLEN neste caso. Número 3. Vamos fazer uma sugestão que a DAPLEN indica as diferenças em negrito, não é? O itálico. É essa a sugestão logística em próximo relatório.
Neste diploma está muito jeito.
Num relatório deste género. Para que se perceba. Número 3. Estamos de acordo. Número 4. Artigo 34, número 1. número 2, artigo 35, número 1, 35, número 2, acordo, artigo 36, número 1, corpo do artigo, a linha A, artigo 39, com certeza, paramos no, então estamos no 36 ainda. Alguma razão para não acolher? Não, acolhido? Ah, muito bem. Artigo 39, número 9. Não há nenhuma sugestão no 37. No 37 e no 38 não há sugestões da... Diga. Ah, está bem, está bem. Eu estou aqui por... Portanto, 39 é que é uma sugestão da DAPLEN. Estamos. 40, número 1.
Não aceito... É retirarmos a questão do regime jurídico, não é? Na tabela tem, regime jurídico extraordinário.
No decreto okay. Também. Então está. A linha B.
Pois eles aqui vão à nossa... Não, não é bem nossa, não.
É a mesma expressão, não é?
Sim. Sim, aqui temos alguma dúvida em perceber o que é que está em causa, não é? Pedido de esclarecimentos. É, 40, número 2. Não temos dúvidas?
Não.
40, número 3. 40, número 4. 41, número 1. 41, número 2. Está concluído. Bom, eu acho que... Diga. Bom, esclarecer qual é o sentido da diferença, dado que aparentemente não há diferença. Portanto, perguntar. Eu acho que nós temos aqui um conjunto de questões que, certamente, com rigor, a doutora Joana terá tomado nota... e que a DAPLEN irá introduzir, mas em bom rigor, ainda é a DAPLEN que vai fazer estas alterações, não é? Mas que em bom rigor significa aqui um conjunto ainda com algum significado. Eu sentir-me-ia mais seguro, não sei se agendar, não vamos repetir de certeza esta discussão, mas para confirmação de texto, não é? Há toda... Diga, diga.
Sr. Presidente, concordo inteiramente, mas há aqui uma questão que nos preocupa um pouco, que é o facto de... termos detectado que algumas sugestões da DAPLEN não eram refletidas no decreto.
Sim.
E o decreto é aquilo que vai para a Sra. Presidente e que depois será enviado para o Presidente da República para promulgação. Uhum. O facto de termos encontrado 5 ou 6 lugares onde o texto da DAPLEN ou o texto da Comissão não corresponde ao decreto, leva-nos a fazer a sugestão que se verificasse mais uma vez o decreto se corresponde efetivamente ao texto
então,
aprovado
que será
para que não perca mais
constará do nosso texto
coisa.
Para dar pleno. Essa sugestão de, e eu quereria, posso enfim, não ser hoje, provavelmente em segunda-feira, ver, verificar o texto e enviar, e de qualquer modo agendaríamos para quarta-feira uma, eu não diria redação final, uma confirmação de texto, encontraremos aqui qual a forma No fundo, não vamos reabrir nenhuma discussão, aliás, aqui, mas é só para que as bancadas se sintam confortadas neste diploma. Nos outros não é preciso, não é? Mas relativamente a este, acho que haveria vantagens óbvias nisso, não é? Há um prazo que já está um pouco por... O prazo já passou. O prazo de redação, mas já tinha passado, não é? O prazo. Bom, prazo, então, mas aí a Comissão cumpre o prazo, não é? No fundo, devolve à DAP Leno o texto com esta, no fundo, com a plena aprovação de 5 dos diplomas, que poderão seguir, 5 dos diplomas, enfim, dos textos, que poderão seguir, bom, e com a levantar este conjunto de questões relativamente a este. De qualquer modo, agendamos para quarta-feira. Bem, e os outros pontos, face à... Continuamos a não ter apenas uma bancada, não é? Mas conclusão do balanço do processo orçamental, estamos em condições de concluir? As questões que temos são muito pequenas. Bom feriado. Viva a República. Enquanto é feriado, e viva a República sempre, não é? Não depende, é verdade, mas permita-me que manifeste. Bom, nós relativamente à questão balanço de propostas para o Orçamento de Estado, só tínhamos duas questões em aberto, não é? As outras refletiam, julgo que o texto refletia já consensos anteriores. E, portanto, temos talvez o ponto 3. O ponto 3 tem a ver com consulta às regiões autónomas. Há acordo com esta formulação? Com certeza, Sr. Deputado. Refletem acordos anteriores, não é? Portanto, há aqui uma... As regiões decidissem, em bom rigor, avaliar não, aquilo que era sobre o que é que se quereriam pronunciar, não é? Se é essa dúvida, é sempre bom clarificá-la. Não há nenhuma dúvida sobre o entendimento. Se não há nenhuma divergência substantiva, não convém que a redação abra caminho a divergências. Ponto 4 e último. Eu acho que aqui é consagrar o princípio que funcionou bem o ano passado. Eu sei que não corresponde ao que está no sistema informático, mas aqui o primado da política, às vezes ainda vale alguma coisa. E, portanto, acho que o ano passado esta matéria funcionou bem, indiscutivelmente. Sim, ninguém tem dúvida que não se quer discutir o artigo todo do IRS, quer-se discutir aquele ponto, aquela norma de entre as dezenas que estão no artigo do IRS, em plenário. Bom, ponto 5 está adiado, como confirmado, ponto 6 está adiado para a ausência do Bloco de Esquerda. Bem, eu acho que o ponto 7 também não é que tenha dificuldades, mas acho que o tal respeitará que seja adiado. Convém que estejam todos. Bom, há alguma reserva? Não há nenhuma reserva? Podemos considerar aprovado? Eu não tenho...
Também posso considerar aprovado.
Muito bem. Está aprovado, então, com os cumprimentos ao tal, e votos de bom trabalho e votos de bom fim de semana para todos, não é?